Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 5. E o que eu quero fazer nesta manhã é espanar a poeira deste texto. 11, né, minha irmã? A cabeça do pastor está fraca. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero espanar a poeira deste texto tão conhecido. Praticamente todo mês nós o lemos ou fazemos referência a ele para celebrar a ceia do Senhor. E nesta manhã de domingo de Páscoa, nós em instantes celebraremos a ceia. E eu quero refletir sobre este tema. Confesso a você que aqueceu tanto o meu coração enquanto eu estudava para esta mensagem e nesta manhã enquanto eu a revisava para pregar para vocês. Nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para em memória de Cristo. 1 Coríntios 11, de 23 a 34. Eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Pois eu lhes transmiti, Paulo disse aos coríntios, aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois de comer, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois que chegar aí. Essa é a palavra de Deus. Lembranças, memórias, como essas experiências são poderosas, não é, gente? Lembranças, memórias, ou elas despedaçam seu coração ou dão a você o prazer de prosseguir, é sempre assim. E as lembranças, elas são bem sutis, viu? Há lembranças tão fortes, tão indesejadas, e que se processam de tal forma imperceptível na sua memória, porque você insiste em abafá-las, drenando sua energia o tempo todo, que de repente te faz desabar, e aí você se prostra e pensa, o que aconteceu comigo? Você chega à conclusão de que vinha se debatendo com memórias indesejadas. são aquelas memórias impregnadas na gente, as memórias dolorosas que todos nós temos. E que temos medo de virem a público. Memórias dolorosas, memórias vergonhosas, as memórias ruins pelas quais a gente acaba se definindo ou se comportando, e que por mais que a gente lute contra elas, tentando abafá-las, elas insistem em nos perturbar e ditar a forma como a gente se porta ou como a gente se pronuncia. Memórias podem ser terríveis. E eu tenho certeza de que se você pudesse falar dessas memórias, se você tivesse coragem de falar delas, se você sentisse confiança para falar, você abriria a caixa de suas memórias e despejaria suas lembranças sobre a mesa, separando as boas das ruins e jogando fora o que sempre esteve te corroendo. Memórias, lembranças. Nesta manhã de domingo de Páscoa, eu quero trazer algo à sua memória. Eu quero trazer uma lembrança que deverá ser a lembrança. A lembrança com todas as letras em caixa alta e em negrito. A lembrança, tudo em maiúsculo. A lembrança pela qual todas as suas lembranças deverão ser avaliadas. Sejam as lembranças ruins ou boas. A lembrança. A lembrança que eu trago à sua memória neste culto é a lembrança que o próprio Jesus estabeleceu como aquela que o cristão jamais, desde agora e por toda a eternidade, jamais poderá esquecer. A lembrança da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É por essa lembrança que todas as suas lembranças deverão ser calibradas, ou ajustadas, ou cultivadas. É por essa lembrança, sobre a lembrança padrão que eu quero pensar agora. E esta é a lembrança padrão, a memória padrão para a qual eu chamo a sua atenção, a lembrança da morte e da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça um exercício rápido. Pegue qualquer lembrança e coloque ela cara a cara com a lembrança de que Cristo morreu como seu substituto e ressuscitou para sua justificação. Essa lembrança tem poder para ajustar essas lembranças menores, ajudar você a lidar com as dolorosas, descartá-las, ou se regozijar, se for o caso, da maneira correta. Porque era isso que Paulo fazia. Ele se gloriava, mas ele se gloriava na cruz de Cristo. Tudo de que ele tinha lembrança era tratado à luz da lembrança da cruz de Cristo. E assim deve ser a sua e a minha lembrança. A nossa lembrança. Essa lembrança, a lembrança da morte e ressurreição de Jesus, foi eternizada pelo próprio Cristo para a igreja cristã. O texto que nós lemos no início deixa isso muito claro. Releia 1 Coríntios 11, 23. Pois eu lhes transmiti, Paulo dizendo aos coríntios, aquilo que recebi do Senhor. Paulo então falará do que se deve fazer na ceia do Senhor e por que se deve fazer. Note que ele disse ter recebido do Senhor essas instruções. Porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. De fato, desde a sua conversão, Paulo sempre se pautou pelos ensinos de Cristo. Paulo sempre se preocupou em seguir a tradição dos apóstolos, na qual ele mesmo fora inserido pelo próprio Cristo. Escrevendo aos Gálatas, aos Coríntios, por exemplo, Paulo vai dizer que aprendeu coisas que foram ensinadas a ele por Jesus mesmo. E Paulo também vai dizer que aprendeu coisas que foram ensinadas a ele pelos demais apóstolos que o antecederam na caminhada com Cristo. 1 Coríntios 7, verso 10, 15 a 13, Gálatas 1, 18 e 19. Portanto, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 11, 23, pode significar tanto que ele aprendeu diretamente com Cristo a respeito da ceia do Senhor. Pode ser que o próprio Jesus, com sua própria voz, ensinou a Paulo, mas pode ser também que Paulo esteja dizendo que ele aprendeu dos apóstolos que o transmitiram. Mas não importa, uma vez que este era o ensino apostólico, tanto de Paulo como de todos os demais apóstolos, e todos eles receberam do próprio Cristo, diretamente dos lábios de Jesus, ou por tradição, ou seja, transmissão oral. Agora um fato que talvez você nunca tenha se dado conta. O relato da ceia do Senhor aqui em 1 Coríntios, este relato está posto como revelação divina também nos três evangelhos sinóticos: Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Entretanto, talvez você não saiba disto, o texto bíblico mais antigo a respeito deste memorial, a ceia do Senhor, é o que nós temos em 1 Coríntios 11, 23 a 34. Sabia disso? Para você ter uma ideia, Mateus foi escrito no final da década de 50 ou início dos anos 60 depois de Cristo. Marcos foi escrito entre meados da década de 50 e 64 depois de Cristo. Lucas foi escrito no início dos anos 60, em 60, 61 depois de Cristo. Mas veja, 1 Coríntios foi escrito antes de qualquer um destes evangelhos. Foi escrito entre 53 e 55 depois de Cristo. Portanto, quando você lê 1 Coríntios 11, 23 a 34, você está lendo as primeiras palavras de Jesus de que se tem registro em qualquer documento canônico. Pois bem, o que Paulo tem a nos ensinar a respeito da ceia do Senhor? Acima de tudo, Paulo nos ensina que a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Leia, preste atenção, 1 Coríntios 11, 23. Corra os olhos no texto e acompanhe meus destaques. Paulo diz: eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Agora ouça, até aqui a referência foi à morte de Jesus Cristo. A partir do verso 26, ou no verso 26, ele vai explicar para nós que a ceia também é um memorial da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, inútil teria sido a morte dele. Nós estaríamos comemorando uma morte inútil. Verso 26: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam, ou estão fazendo em memória, anunciam o que estão lembrando com o ato de comer e de beber a morte do Senhor, até que ele venha. Ora, ele só virá porque ele ressuscitou. Portanto, jamais limite a ceia memorial do Senhor como sendo um memorial apenas da morte do Senhor. É da morte do Senhor até que Ele venha. E se Ele vem e nós o esperamos, é porque Ele ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo seria vã a nossa fé, Paulo dirá no capítulo 15 desta mesma carta. A ceia do Senhor, portanto, tem este fim supremo: trazer à memória, fazer lembrar da morte, ressurreição e volta gloriosa de Cristo. Outro fato da mais absoluta importância: a ceia do Senhor é para ser celebrada pela igreja reunida. Igreja que se reúne em um local, não importa se num templo ou abaixo ou debaixo de um pé de manga, não importa. Mas a igreja reunida num local, presencialmente, para culto coletivo, que se prestará a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A ceia do Senhor não é para pequenos grupos da igreja. A ceia do Senhor não é para ser levada a idosos, a enfermos que não conseguem sair de casa para vir à igreja. A ceia do Senhor não é para ser celebrada online, pela internet, tampouco para ser celebrada em algum contexto paraeclesiástico, interdenominacional, num seminário, ou mesmo numa convenção ou instituição denominacional. A ceia do Senhor é para ser celebrada pela igreja local. Igreja que se reúne presencialmente em assembleia, como nesta manhã, em culto a Deus. Pastor, por que que a gente não celebra a ceia online? Por que que a gente não leva a ceia para idosos e enfermos? Por que que a gente não celebra a ceia na Convenção Batista Brasileira ou num dos nossos seminários? Por que que a gente só celebra a ceia na igreja e ela reunida fisicamente? 1 Coríntios 11, 17. Quando vocês se reúnem com este propósito. Verso 18, quando vocês se reúnem como igreja. Verso 20, quando vocês se reúnem. Paulo está tratando da ceia, e ele trata da ceia no contexto de que a igreja se reúne para a ceia. Note ainda que o texto que trata da ceia do Senhor, este de 1 Coríntios 11, ele está inserido num bloco da carta aos Coríntios, um bloco grande da carta. Bloco este no qual Paulo está corrigindo erros relacionados à prática do culto público da igreja de Cristo em Corinto. O bloco grande começa no verso 2 do capítulo 11 e termina lá no verso 40 do capítulo 14. Portanto, os capítulos 11, 12, 13, 14 inteiros é Paulo tratando de problemas do culto da igreja. E um dos problemas do culto era a forma como eles conduziam a ceia. Aquela era uma igreja imatura, espiritualmente falando. E a imaturidade dos crentes de Corinto tornava evidente como o sol do meio-dia na reunião dos cultos deles. Porque em vez de eles buscarem seguir a tradição apostólica, o que eles estavam fazendo no culto público é exatamente o que muitos buscam hoje: autoexpressão, autopromoção, exibição, em vez de submissão à tradição dos apóstolos. Eram três os problemas principais que Paulo trata neste grande bloco, capítulo 11, 12, 13 e 14. O primeiro problema, capítulo 11, de 2 a 16, era o véu e o culto. As mulheres cristãs de Corinto estavam abusando da liberdade em Cristo para subverter o papel divinamente instituído dentro da igreja. Resultado, homens e mulheres estavam desprezando a ordem estabelecida por Deus na utilização dos dons e dos talentos. Eles estavam desonrando uns aos outros. Papel do homem, papel da mulher no culto da igreja. E Paulo então diz no capítulo 11, verso 2... Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas, quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. E a forma como a mulher estava usurpando o papel de liderança do homem no culto e na igreja, estava deformando essa imagem tão importante para Paulo no versículo 3. O segundo problema era a ceia e o culto, capítulo 11, de 17 a 34. A igreja de Corinto tinha virado do avesso a celebração da ceia do Senhor. A igreja de Corinto tinha tornado a ceia em ocasião para se dividirem uns dos outros, abusarem uns dos outros. A celebração da ceia, que deveria unificar a igreja, por isso a igreja se reúne para celebrar a ceia, ela é una na celebração da ceia, em vez de se unirem como igreja local, revelando a unidade deles em Cristo, a união do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, o que eles estavam fazendo nas reuniões era acentuar a divisão. Leia o texto, 1 Coríntios 11, 17. Olha o que eles estavam fazendo. Fica claro para nós que a ceia naquele contexto era muito mais do que o pão e o cálice como hoje celebramos. Havia de fato uma refeição envolvida. Naquele contexto, Império Romano, o cristianismo ainda não tinha proeminência. No domingo eles trabalhavam praticamente o dia todo e eles só se reuniam no final do dia. E muitos iam direto do trabalho. E olha o que estava acontecendo, verso 17, nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem, quer dizer, um contrassenso. A reunião era para demonstrar unidade, por isso a gente toma a ceia com a igreja reunida, é para demonstrar a unidade da igreja. Corpo uno. Mas o que acontece? Há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Verso 20, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Gente, de novo, deixa eu destacar isso, na época em que a gente vive, isso é tão importante, tem gente que diz que não importa reunir, importante é eu e Deus. Isso é absolutamente contrário ao Novo Testamento. A igreja de Cristo se reúne como igreja. Está certo isso? Está claro isso, crente? É o que está dito diversas vezes aqui. Não existe espiritualidade cristã na individualidade, você e Deus. A espiritualidade cristã é congregacional. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Quer dizer, você consegue ver aqui no verso 20, a intenção de reunir para celebrar a ceia, é por isso que a gente não leva ela nos lares. É por isso que a gente não celebra ela nas convenções dos batistas. É por isso que nossos seminários não fazem isso. E se um dia chegarmos a este ponto, meu Deus do céu. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia. Quer dizer que o propósito da reunião era a ceia. Como hoje, nesta manhã aqui. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Cada um trazia a sua. Como resultado, alguns passam fome, porque eles não tinham condições de trazer, ou sequer tinham trazido. E enquanto outros ficam embriagados, provando que o vinho era com álcool na ceia do Senhor da igreja primitiva. Pastor, por que a gente não faz isso hoje? Convencionou-se que é melhor usar o suco sem álcool em caso de haver entre nós alguém que seja um ex-alcoólatra. E também em respeito à maioria dos cristãos que se definem como abstêmios. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que eles... E outra, perceba que o uso do álcool, ele vai sempre ser tentador para que se passe do limite. Então, alguns se apressavam em comer a própria comida, como resultado, alguns passavam fome, outros ficavam bêbados. Aí Paulo está dizendo, se vocês se reúnem apenas para comer e matar a fome de vocês e beber o tanto que querem até cair no chão, vocês não precisam se reunir para a ceia, fiquem em casa. É isso que ele vai dizer com as perguntas que ele vai fazer a seguir. Ele vai dizer, espera um pouquinho, vocês estão se reunindo para celebrar a ceia, mas na verdade cada um está cuidando do próprio estômago. Então fiquem em casa. Como que dizendo, o que vocês estão fazendo não é culto. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti, aí Paulo vai corrigir, aquilo que eu recebi do Senhor. Então ele vai explicar os comos e os porquês da ceia do Senhor. Então, a ceia é para a igreja reunida. Primeiro porque ele repete várias vezes, vocês se reúnem com esse propósito. Segundo, esse é o meu argumento, ele está tratando da ceia do Senhor dentro desse bloco grandão da carta que trata de três problemas sérios no culto de Corinto. O véu e o culto, a ceia e o culto, e por último, os dons e o culto. Capítulo 12 até o final do 14, Paulo vai tratar dos dons no culto. Os membros da igreja de Corinto estavam praticando os dons espirituais com vista para glorificação pessoal, com vista para edificação pessoal, em vez de, em atitude de amor, visarem a glória de Cristo na edificação do corpo reunido. Aqui há um princípio absolutamente importante no que diz respeito, por exemplo, à escolha de estilo de música. Não se escolhe apenas um estilo preferido por alguns. Escolhe-se para a edificação de todos. E, portanto, há de se ter, como tem o nosso ministro de música, extrema sabedoria para saber fazer isso acontecer. Olha o que eles estavam fazendo. Verso 1, capítulo 12. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Por quê? Porque eles estavam usando os dons como se não fossem um corpo. Verso 27. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Outra coisa, 1 Coríntios 12, 27, é um soco na boca do estômago da espiritualidade evangélica contemporânea que diz, não, eu sou o corpo de Cristo, eu e Deus também. Burro! Você não leu a Bíblia? Você não é o corpo de Cristo, você é uma parte do corpo de Cristo. Tem que desenhar? Ou eu estou errado, igreja? Eu não li o texto correto? Corretamente? Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Em outras palavras, a orelha não vive sozinha. O nariz não vive sozinho. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Então quer dizer que eu posso usar os dons, o uso dos dons está sob o meu controle? Tá. Desejem os dons mais úteis. Que dons mais úteis, diante do contexto todo, são os dons que edificam o corpo todo. Façam no culto aquilo que vai edificar o todo. Não façam no culto aquilo que é só para você, só do seu interesse, só do seu desejo, só para a sua edificação. Aí ele continua: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais, o amor. E aí o capítulo 13, ele vai dizer: ainda que você tenha o top dos dons, e exercite esse dom, se você não tiver amor, amor aqui significando pensar na edificação do todo, se você não tiver amor, vale nada. Capítulo 14, verso 1, que o amor seja seu maior objetivo, que o maior objetivo da sua vida seja o amor. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, porque vai edificar mais facilmente a maioria. Verso 12, o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. O contexto é este, Paulo está tratando do culto, a ceia está inserida no culto, e eles não estavam sabendo fazer isso. O véu, que se representava a honra, autoridade, os dons, eles não estavam sabendo usar essas coisas no culto, de um modo que edificasse toda a igreja. Verso 39, portanto, meus irmãos, anseiem profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Em resumo, o que está sendo tratado desde 1 Coríntios 11, verso 2, até 1 Coríntios 14, verso 40, diz respeito ao culto público. A unidade da igreja em Corinto, no contexto do culto público. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, gente. Na sociedade em que a gente vive, os crentes são tentados a pensar que a maior influência que a igreja pode ter na sociedade é qualquer outro tipo de envolvimento político, social, cultural. Enquanto Paulo está dizendo claramente nesta carta que o maior impacto que essa igreja em Corinto poderia causar na cidade de Corinto era um culto público saudável. Durma com esse barulho. Para Paulo, a relevância da igreja na cultura, na cidade, começa impreterivelmente pela saúde do culto público. A igreja cujo culto é saudável, cujo povo, quando se reúne, revela ser um, tendo Cristo como cabeça. A igreja que se reúne e celebra a ceia dizendo: somos um, esperamos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, alimentamos uns aos outros, nutrimos-nos juntos em Cristo pela fé. A igreja que se reúne em culto e se edifica com seus dons, essa igreja causa um estrago no inferno. Mas não, a gente foi ensinado que culto é irrelevante para a sociedade. Não, a gente tem que se envolver com candidatos políticos. A gente tem que se envolver com a cultura, com as coisas lá fora. Sim, gente, é óbvio que o crente edificado e bem discipulado deverá se envolver como cidadão em todas as esferas da sociedade. É óbvio. Mas a igreja, como corpo, ela não se mobiliza para ir a Brasília. Ela cuida de ser saudável em suas reuniões públicas. Você não vai ver Paulo reunindo as igrejas. Vamos lá no imperador, vamos lá, todo mundo. Vamos fazer um movimento aqui agora. Uma caravana com a bandeira da Bíblia, diante de César. Paulo olharia para o que a igreja está fazendo hoje e diria: ridículos. Olhem para os seus cultos. Vejam como vocês se tratam. Foi Jesus quem ensinou para nós que nós seremos reconhecidos pela forma como nós nos amamos, como nós nos edificamos, como nós cuidamos uns dos outros de tal modo que todos saudáveis na comunhão da igreja estão saudáveis lá na escola onde leciona, no hospital onde trabalha, na assembleia legislativa onde é um vereador. Percebe? Porque se a igreja não cuidar daquilo que só a igreja pode cuidar, não será Brasília ou Washington ou ONU. E o que só a igreja pode cuidar é da sua assembleia, o seu culto público. Foi-nos dada autoridade como igreja em assembleia. Foi-nos dado pelo próprio Cristo a chave que liga e desliga membros, por exemplo. Essa é a autoridade da igreja. Paulo está gastando capítulo 11, 12, 13, 14... 4 capítulos para dizer: Corinto, membros da igreja de Corinto, crentes coríntios, vocês querem ser relevantes em Corinto? Comecem reformando o culto. O culto de vocês está uma baderna. A ceia do Senhor é para ser celebrada pela igreja reunida, expressando a unidade. Olha o capítulo 10 dessa carta. Verso 16. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E olha por que a igreja tem que ser reunida fisicamente. Verso 17. Porque embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Você sabe disso, mas deixa eu repetir. Sabe o que político mais tem medo? Do que é? De massas reunidas. É ou não é verdade? Político morre de medo das massas. Tem tanto medo das massas que estamos na época em que se fabrica imagens, inclusive, para mais ou para menos, em termos de número de gente. O poder em Brasília, em Washington, em qualquer região do mundo, o poder está na mobilização das massas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o poder da igreja está na mobilização dela em unidade. Uma igreja reunida, como nossa igreja e diversas, milhares de outras igrejas em Goiânia, no Brasil e no mundo, neste momento, é um sinal assustador para todo mundo. É tanto que até preocupa políticos. Você acha que o diabo não sabe do poder que é uma igreja unida, reunida? Uma massa reunida em torno de um rei, diante de um rei. Essa é uma declaração política absolutamente assustadora para o mundo, gente. Mas a gente não acredita nisso. A gente acha que tem mais poder indo para Brasília do que se mobilizando como igreja para fazer o que igreja deve fazer: adorar a Deus fazendo discípulos. Nós nos reunimos como estamos aqui e nós declaramos, ao comermos do mesmo pão, bebermos do mesmo cálice, e o melhor seria que não fosse esse tanto de cálice, o bom seria um só, porque era assim, sabia? Imagina a hora que o cálice chegasse lá no Itamar. Todo mundo ia querer sentar na frente, ia acabar a galeria, todo mundo chega no dia da ceia, senta logo aqui, eu quero ser o primeiro. Do mesmo cálice, do mesmo pão, declarando, somos um. Deixe-me fazer algumas aplicações até aqui. Uma das coisas, gente, mais dolorosas da vida é a solidão. Quem vive só sabe disso. Sentir-se só, sentir-se esquecido, sentir-se preterido, desprezado, abandonado, é muito doloroso. Não é à toa que se criaram, inclusive, a síndrome do ninho vazio. A velhice traz essa carga. Todos cresceram, todos agora têm a própria vida, andam sozinhos, não precisam mais de mim, de você. As pessoas, na medida em que envelhecem, vão se vendo cada vez mais sós. E eu acho que Deus faz isso de propósito, para ensinar para a gente que no final de tudo, o que vai importar será eu e você diante de Deus por meio de Cristo. E aí ao longo da vida ele vai desmamando a gente de coisas e pessoas, para que a gente consiga dizer no final de tudo, viver para mim é Cristo, portanto morrer é lucro. Mas ainda assim é doloroso se sentir sozinho. Viver sozinha. Você se sente assim nesta manhã? A celebração da ceia do Senhor no contexto do culto público, presencial da igreja local, que nos faz trazer à memória a morte e a ressurreição de Cristo, que nos salva do pecado e da ira de Deus e nos batiza no corpo de Cristo, nos dando uma nova família, a família de Deus. Isto que celebramos na ceia tem um valor inexprimível, sobretudo para você que está só, que foi abandonado, ou os seus queridos já morreram, seus melhores amigos já morreram, e você é tentada todo dia, toda hora, a se sentir sozinha, desprezada pelos homens, e até pela família, e até pelos filhos, pelos netos. A ceia do Senhor é para lembrar você de que você não está só. Você tem uma família, a família da fé. Em Cristo, pela graça, por meio da fé, você tem uma família. E a celebração da ceia do Senhor é para de novo e de novo, vez após outra, mensalmente, regularmente, trazer à sua memória que você tem uma família. É por isso que a gente se reúne e é por isso que a gente espera uns pelos outros. A igreja, o corpo de Cristo, é a sua família. Paulo, o apóstolo, ele explicitou essa verdade de maneira inconfundível quando ele, tratando dos dons, escreveu o seguinte, 1 Coríntios 12, verso 12, leia comigo na Bíblia. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Muitas partes, é isso que somos individualmente, muitas partes. Mas como igreja somos um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós somos uma família. Todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. A igreja reunida, e você inserida ou inserido nela, comendo do pão, bebendo do cálice, declara para você, crente, você nunca está só, você tem uma família. Jesus havia deixado claro o valor dos irmãos de fé e da comunhão da igreja. Mateus 12,46. Leia comigo. Mateus 12,46. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com Jesus. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Imagina seu filho perguntando isso a seu respeito. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que bom que quem disse isso foi o próprio Jesus e não foi Paulo, porque senão ainda diriam: mas Paulo era radical, hein? E Jesus não era, não? Nesse ponto da caminhada dele, os familiares de Jesus julgavam que ele estava fora de si, é o que diz Marcos 3:21. Ele está doido, ele está fora de si. E aí mãe e filhos agiam para tentar chamá-lo à razão. E Jesus então usa esse incidente para revelar que os discípulos de Jesus, os verdadeiros crentes, aqueles que fazem a vontade do Pai, são a verdadeira família do crente. É claro que Jesus não estava negando a importância da família biológica. É claro que Jesus não estava ensinando que filho tem que desonrar pai e mãe, ou pode desonrar pai e mãe. Porque foi o próprio Jesus que em Mateus 15, de 3 a 9, falou que nós temos de honrar e socorrer pai e mãe nas necessidades. Jesus não estava dizendo: despreze papai e mamãe, não socorra, não cuide. Não! O que Jesus estava dizendo é que há sim a primazia do compromisso de uma pessoa com Cristo e o reino dos céus. Isso implica na primazia dos relacionamentos entre os da família da fé. Gálatas 6:10. Você em Cristo tem uma família crente. Você em Cristo tem a família da fé, a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. E portanto, ouça, esta é a minha aplicação desta manhã. Você terá que desfrutar de seus privilégios como igreja, como membros desta família. E também praticar os seus deveres. Isto significa que você tem que ser edificado por nós. E você também tem que nos edificar. Você tem que ser ajudado, mas você também tem que ajudar. Você tem que ser socorrido, acolhido. Mas você também tem de socorrer e acolher. Você tem de ser abençoado, receber oração, mas também tem de abençoar, orar e interceder. Neste domingo de Páscoa, eu quero trazer à sua memória a Igreja de Cristo. Porque a gente tende a lembrar do que Cristo fez por nós e nos ver salvos individualmente diante de Deus. Oba, eu vou para o céu, vou rever mamãe. Não, você foi salvo e colocado numa família, a família da fé, tão belamente refletida aqui ao redor da mesa, enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, e nós, graças a Deus, temos uns aos outros. Foi por isso que Paulo, lá no final do texto sobre a ceia do Senhor, ele escreveu assim, 1 Coríntios 11, 33, olha o que Paulo escreveu. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem, de novo ele está dizendo isso, cansou Paulo. Mas é para deixar claro, a igreja se reúne para isto. Para dizer que somos um, uma família. E de modo prático, como é que a gente revela que somos um em Cristo? Nós esperamos uns pelos outros. Você já parou para pensar o tanto? Eu já participei de reuniões em que diáconos viraram para mim e disseram assim, não aqui, graças a Deus, acabei contando onde foi. Pastor, a gente tem que fazer um jeito de que a distribuição dos elementos demore menos. Eu falei, como assim? Não, porque assim, demora tanto até o último receber o cálice e o pão, para todo mundo poder comer. E eu falei, é exatamente isso. A gente vive numa sociedade tão imediatista, que ensinou para você que você não pode, não deve esperar os atrasados. E a ceia do Senhor, didaticamente, demora sim, e quanto maior, demora mais. Porque a gente está dizendo um para o outro, eu espero por você. Você espera por mim. E quando todos finalmente receberam do pão e do cálice, aí a gente começa. Oh, meu povo, isso é um grito de unidade, de amor. A ceia do Senhor é uma cena viva de que em Cristo nós temos uns aos outros e esperamos uns pelos outros. Temos uma família, nós temos a igreja local, e como você e eu precisamos dessa família e dessa comunhão, crente, desfrute disto. Gálatas 6, verso 1, leia comigo. A gente costuma pensar nos gomos do fruto do Espírito, como se fossem fruto do Espírito para eu e você desfrutarmos diante do espelho, mas longanimidade, domínio próprio, essas coisas todas dizem respeito a você e seus relacionamentos. O fruto do Espírito é para relacionamentos, é para a vida em comunidade, é para a vida em família, é para a vida em igreja. E aí Paulo diz, uma vez que você tem o fruto do Espírito, Gálatas 6, verso 1, porque foi disso que ele acabou de tratar no capítulo 5, uma vez que você tem o fruto do Espírito, porque o que se espera de um crente é que ele tenha o fruto do Espírito, não queira você dizer, não, eu ainda sou dos carnais, você estaria dizendo, eu não sou crente. Coloque isso na sua cabeça, Paulo não tinha categoria de crente carnal, carnal para Paulo é não ter o Espírito. E quem tem o Espírito produz o fruto. E se não produzir, está dando provas, ainda que confesse com lábios, ainda que tenha sido batizado e tenha ajudado a carregar o primeiro tijolo para construir esse templo, se não tiver o fruto do Espírito, está dizendo, eu não sou crente. Então, uma vez que você tem o fruto, olha o que se espera de você. Olha qual é o seu privilégio e qual é o seu dever como crente. Verso 1 do capítulo 6 de Gálatas. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado. Então Paulo está dizendo que crentes de tempo em tempo são vencidos pelo pecado. Certo? No dia em que você não pecar mais, a hora que você abrir o olho é porque você está no céu. Até lá, continuaremos desgraçadamente pecadores. no sentido de que a presença do pecado ainda tenta nos assediar. Então, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, Paulo está dizendo, além dele estar dizendo que a gente pode ser vencido de tempo em tempo por pecado, Paulo está dizendo, é por isso que é necessário que você tenha alguém perto de você. Você será vencido pelo pecado, em algum momento. E o seu privilégio é que você tenha uma igreja nas suas costas. Oh, meu povo, isso aqui é absolutamente contracultural. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem diz isso, desculpe, não é crente. É óbvio que ninguém tem nada a ver com muitas das minhas intimidades. Mas tem a ver sim com a minha saúde espiritual, porque é isso que Paulo está ensinando. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, sobre o que ele acabou de dizer, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Crente, é um privilégio ter alguém que possa fazer isso por você, trazer você de volta para o caminho certo. É um privilégio ter o que Paulo chama aqui de irmãos, guiados pelo Espírito, que quando percebem que você foi vencido por algum pecado, com mansidão eles vêm ajudar você a voltar para o caminho. Esse é o dever que todos temos, esse é o privilégio que todos desfrutamos. Isso é ser igreja. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. E como é que você prova amor? Trazendo aqueles que estão desviados do caminho certo. É isto que a gente está fazendo neste momento de recadastramento. É por isso que a gente implora aos membros da igreja, vá atrás daquele que ainda não está aqui e ajude-o a voltar. Cada um cuide para não ser tentado, ajudem a levar os fardos uns dos outros, obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, uau! Tem gente assim. Se não tivesse, Paulo não teria escrito isso. Tem gente que se acha a tal ponto de dizer, cada um cuida da própria vida. Paulo diz, vocês estão apenas enganando a si mesmos, ou seja, dizendo-se crentes quando não são. Percebeu a responsabilidade da ceia? Nós somos um só corpo. E ser um só corpo implica nisso. Se você acha que era só Paulo que pensava assim, hein? Olha o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, Tiago 5,19. Meus irmãos, Tiago 5,19. Se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta... Existe isso pode acontecer, Deus te livre disso, mas se você se desviar da verdade, sabe do que você mais precisa? De uma igreja que se importa em ir ao seu encontro, dizendo, volte, frequente a classe de membros, faça o curso de membresia, entenda o que é o evangelho, entenda o que é ser igreja, volte... Saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Traga isto à memória nesta manhã, crente. Lembre-se disto. Em Cristo, à mesa, na ceia do Senhor, nós temos uma família. Você não está só. E que bom que não está só, porque até mesmo na velhice, na sua solidão da velhice, você é também tentada e tentado aos piores tipos de pecado, sendo talvez o principal deles a autocomiseração. Você não precisa disso. Você tem a igreja para se envolver nela e com ela. Outro texto, Efésios 2,16. Assim, Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz. Sabe o que a gente está celebrando na ceia? A morte e a ressurreição de Cristo, que nos reconcilia com Deus e nos torna um como corpo, eliminando a inimizade que havia entre nós. É isto, portanto, que nós celebramos na ceia, é isto que nós devemos trazer à memória, lembrar na ceia do Senhor. Pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros no povo de Deus, a igreja. Extraia todas as vantagens disponíveis a você, crente, na comunhão da igreja. E pratique também as suas responsabilidades como membro da igreja. Então deixe-me te dar algumas formas práticas. E eu vou encerrar com isto. E eu achei que eu ia pregar o sermão inteiro, foi só metade. A próxima ceia a gente termina isso aqui. Olha só. Primeira coisa. Envolva-se com outras pessoas na igreja. De forma muito prática. Recentemente, Cris e eu aconselhamos uma pessoa que começou a vir para a nossa igreja e disse que num primeiro momento ela não se sentiu acolhida. É possível que isso aconteça. É possível que a gente se distraia tanto com os nossos próprios problemas e necessidades e vontade de ir embora, e o pastor que não termina esse sermão, e quando acaba você levanta e corre porque tem que esquentar feijão. O reino de Deus é muito maior do que feijão quente. Você precisa olhar para as pessoas. Ah, mas eu sou novo na igreja. Bom, não importa se você é novo ou velho na igreja, se você está na igreja, esta é a sua igreja e, portanto, a sua família, e você tem o dever de saber quem são os que estão chegando a ela. Você precisa se envolver com outras pessoas. Identificar. Poxa, parece que seu rosto é novo para mim. Como é que é seu nome? Ô, igreja, vamos ser assim. Envolver na vida das pessoas, preparar-se, se capacitar para conseguir aconselhar biblicamente as pessoas. Chega de querer ser apenas dos que recebe. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Em vez de buscar a atenção de todo mundo como um gato sem dono, dê atenção para todo mundo. Dê atenção a todo mundo. Olhe nos olhos das pessoas. Não importa quanto tempo você tem de CIB. De repente a pessoa com quem você vai puxar uma conversa tem 50 anos de CIB. E se ele for indelicado, com cara ruim, virar para você e dizer: não, já sou daqui das antigas. Você me dá o nome dessa pessoa. E eu vou trazer na assembleia. Não, minha irmã, já estou aqui, tem 50 anos, que bom que você está aqui com a gente. Dê atenção às pessoas, conheça as pessoas, aconselhe as pessoas, discipule pessoas. Que melhor maneira de fazer isto do que começar notando os rostinhos diferentes hoje, ao final deste culto, e de hoje para sempre, quem são os rostos novos? Se cada um de vocês mirarem pelo menos um rosto novo. E não é para chavecar as meninas novas, não. Se te chavecarem, menina, me dê o nome do sujeito. Eu já suspeito de quem seriam eles. O joelho se usa para várias coisas. Não é só para oração, não. Mas vamos dar atenção, que melhor maneira de começar notando os rostinhos diferentes. Participar das reuniões menores da igreja, como o café da manhã de hoje. Sentar com pessoas diferentes, puxar papo. Estar na quarta-feira orando, grupo menor, venha, termina o culto, reúnam-se, estamos servindo jantinha, o povo senta ali. Gente, nós não estamos aqui para oferecer marmita para ninguém não, nós não somos um restaurante não, a gente faz isso porque é uma maneira de dizer, fica mais tempo aqui com a gente e conheçam-se. Por isso que a gente investe tanto em comida nessa igreja. Gordo nós já estamos, meu Deus do céu. A gente faz isso, não é porque você está magrinho, não. É porque a gente quer que você gaste tempo. E a gente ama gastar tempo com comida ao redor. É por isso que a gente serve cantina nessa igreja. Porque a gente quer que você se relacione, conheça os rostos diferentes. Quartas-feiras, as mulheres às terças-feiras, a MCM, os homens no Café com Deus, sexta de manhã, os jovens, um dos refugiados, sexta-noite, os adolescentes no Farol, sexta-noite, ministério infantil, pequenos grupos, tudo isso são maneiras de você se envolver, crente. E você tem que se envolver com a sua igreja. Você não pode cair na praga do presente século que diz que você escolhe só um culto e olha lá porque eu já estou tão cansado. É isso aí, irmão. Você tem que vir aos cultos. É aqui que você começa a conhecer quem de fato nós somos, quem é a sua família. Os primeiros cristãos chamavam de liturgia. Há uma rotina. Antigamente, a gente tinha a roupa da igreja, a roupa do domingo. Era tão bonito isso. Eu não cresci no ambiente cristão, mas eu sei que era assim. A roupa de ir para a igreja, a roupa de estar com os irmãos, a roupa de conhecer e ser conhecido. Ô igreja, neste domingo de Páscoa, eu quero te lembrar que Jesus morreu e ressuscitou para te reconciliar com Deus e te dar uma família, a igreja. E quando comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, sim, mas nós também dizemos, somos um só, somos um corpo. Então, nesta manhã, de coração, faça esse compromisso a partir de hoje. Esta é a data mais importante do nosso calendário, viu? É mais importante que o aniversário da igreja, mais importante que Natal. Culto de Páscoa é a data mais importante da igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então, nesta manhã, o que eu quero que você faça, de modo muito prático, Deus, o Senhor morreu na cruz, é isso que a gente vai celebrar na ceia. O Senhor me reconciliou com Deus por meio de Cristo, mas o Senhor me reconciliou no corpo, o Senhor me deu uma igreja, e eu entendi nesta manhã que eu tenho o privilégio de ser assistido quando eu preciso. Mas eu também tenho o dever de assistir quando precisam de mim. Você tem o privilégio de receber atenção dos outros, mas você também tem o dever de dar atenção aos outros. Vamos ser assim? Vamos mostrar ao mundo que somos um só em Cristo. Vamos ser conhecidos em Goiânia, não por vanglória, mas como a igreja da Bíblia, pastor que prega uma hora, mas que quando acaba o culto é impossível de ir embora, porque o povo é tão gente boa que a gente quer ficar junto. Porque vai ser assim no céu. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, como nós te louvamos, como nós te agradecemos pela vida e obra de Cristo Jesus, que nos reconciliou contigo. propiciação pelo sangue do Filho. A ira despejada sobre o próprio Filho. Para que todo aquele que nele crê, não receba ira, não pereça, mas tenha vida eterna. Começando aqui e agora, sabendo que vida eterna é te conhecer. E o Senhor mesmo designou que um dos meios de graça para te conhecer é na comunhão da igreja. Faça de nós este povo. Faça de nós esta gente. Ó Deus, sejamos conhecidos como povo que ama a Bíblia, ouve a Bíblia, ensina e vive a Bíblia, inclusive e também amando e se importando uns com os outros. Eu oro em nome de Jesus. Amém.